Continuando sobre as leis do Seder, depois que nós terminamos o Kiddush, Kadesh, nós passamos para a próxima fase, que é Urhatz. Urhatz nós lavamos, não é lavar, abluímos as mãos, fazemos Netlat Yadayim. E esse Netlat Yadayim é um Netlat Yadayim diferente do habitual. Por quê? Porque nós não fazemos a Brachá de Asher Kideshanu, etc., al Netlat Yadayim, como vamos fazer até mais para frente, na hora de comer Matzah. Esse Netlat Yadayim se faz como todo Netlat Yadayim. Enche a caneca e joga duas ou três, tem dois costumes, então duas ou três vezes a água sobre a mão direita, depois duas ou três vezes a água na mão esquerda. E enxuga as mãos. Isso é o Urhatz. Por que que nós fazemos o Urhatz? Tem um monte de motivos, mas só dois motivos aí. Primeiro motivo, nós fazemos isso porque nós vamos em seguida comer o karpaz. E o karpaz é uma verdura mergulhada em água com sal. E existe uma lei que quando se come algo mergulhado num dos sete líquidos, a água é um deles, nós temos que fazer Netlat Yadayim antes. Então, por isso, que se faz Netlat Yadayim aqui, esse é um motivo. Se você quiser ver mais detalhes, por que quando se faz, quando se come alguma coisa molhada e tal, tem que fazer Netlat Yadayim, veja no livro, na página 96, está explicado extenso. Um outro motivo também é para lembrar o serviço do Beit HaMikdash. Os Kohanim, antes de começar o serviço, tinham que lavar as mãos e os pés. Então, uma vez que nós queremos lembrar do Korban Pesach, nós começamos o Seder fazendo o Netlat Yadayim para lembrar o serviço do Beit HaMikdash. Nós temos que ter a intenção de fazer Netlat Yadayim aqui, que esse Netlat Yadayim é só para comer essa verdura. Ele não vale lá para frente para matzah, lá a gente vai fazer de novo. Se uma pessoa tiver com algum ferimento na mão que impede ele de fazer Netlat Yadayim, então ele deve colocar alguma coisa sobre a mão. Por exemplo, um saco plástico, uma luva, e dessa forma ele vai comer. E faz Netlat Yadayim na outra mão que sim consegue, faz na mão que dá. Mesmo que nós não fazemos a brachá, não podemos conversar, temos que ficar em silêncio até o momento de comer o karpaz. Em seguida vem o karpaz. Então, nós estamos na página 28, aqui na Agadá Urhatz, página 30, 31, nós temos o karpaz. O que nós pegamos para karpaz? Tem vários costumes. Tem aqueles que pegam batata, tem aqueles que pegam cebolinha, tem aqueles que pegam salsão, salsinha, rabanete e N outros costumes. E nós fazemos agora a brachá para comer o karpaz. Então, antes de mais nada, por que nós comemos o karpaz? E as crianças vão perguntar isso. As crianças perguntam, por que nós comemos o karpaz? Nós temos que saber responder. Essa noite é a noite das crianças, principalmente. Eles perguntam, nós temos que saber responder. Então, qual o motivo que nós fazemos agora o karpaz? Tem um motivo que faz parte de todo o conceito da noite do Seder, que é demonstrar a nossa liberdade. Pessoas importantes têm primeiro um coquetel antes de começar a refeição. Então nós temos um coquetel também antes de começar a refeição. Também, nós vamos começar a falar agradar. Vai ser extensa. Então, pelo menos, tem alguma coisa no estômago para não ficar com ele roncando enquanto está falando a agradar. E ainda por cima, nós temos também o conceito da brachá de Boré Perihada. Mas tem outros motivos também, se você quiser saber. Olha no livro, Me Afilar do Orgador, página 100. Vários motivos bem, bem interessantes e profundos sobre o karpaz. Vale a pena para saber, para falar para as crianças, mais coisas. Mas um dos motivos tão principais aqui é a questão da brachá. Mais para frente, nós vamos comer maror. O maror é comido depois da matzah, então já está dentro da refeição. Mas, por outro lado, o maror não é uma alface que você está comendo na refeição. O maror é uma mitzvah da noite. E aí tem uma discussão se precisa fazer a brachá de Boré Perihá Adamá sobre o Maror ou não. Por um lado, ele está dentro da refeição, e como nós sabemos, toda vez que comemos refeição com pão, não precisa fazer brachá de cada comida que você vai comer na refeição, porque o Hamotzi já engloba. Mas por outro lado, o Maror não é uma alface, uma salada que você está comendo. O Maror é uma mitzvah por si só, então talvez tenha que fazer brachá. Por via dessas dúvidas, nós fazemos já brachá agora no Karpaz, antes, bem antes da matzá. Nós fazemos já brachá sobre a batata, salsão, salsinha, o que for, e dessa forma, nós incluímos e pensamos, por isso tem que ter intenção, que eu quero incluir nessa brachá o Maror que eu vou comer lá para frente. Não se costuma reclinar ao comer o Karpaz. E aí se faz a brachá. Então, primeiro lugar, antes, nós mergulhamos o Karpaz na água com sal. Se não tem água com sal, pode ser no vinagre. Mergulhamos e pegamos com a mão. Fizemos Netilat Yadayim, não é? Você fez Netilat Yadayim para comer com a mão? Se é para comer com garfo, talvez nem precise Netilat Yadayim. Então, por isso, se costuma pegar com a própria mão. E fazemos a brachá, então, Boré Peri Ha'adama. O correto é comer bem pouquinho o Karpaz, para não ter que fazer a brachá final sobre ele. Então, se come menos do que 27 ml. Quer dizer, o pedacinho tem que ser menor que uma caixa de fósforos. Então é só um pouquinho mesmo, uma amostra grátis. E depois que nós fizemos então o Karpaz, nós passamos para a próxima fase, que é a fase do Yahatz. Na página 32 da Haggadah. O que é o Yahatz? Yahatz, nós vamos pegar a matzá do meio, nós temos a nossa frente aqui, era três matzot. Vamos puxar a matzá do meio e nós vamos quebrar ela. Não exatamente no meio, nós queremos ter um pedaço maior e um pedaço menor. O pedaço menor volta para Keará. O pedaço maior nós vamos esconder para o Aficomano. Tem costumes pela Kabbalah de quebrar em formatos específicos, ou quebrar em pedaços, em tantos pedaços, etc. Quem faz pela Kabbalah sabe como fazer. Então, o Aficoman nós vamos guardar, se embrulha ele em algum tecido, ou um saco, alguma coisa, para proteger bem. Geralmente se coloca num tecido, existe um motivo para isso, e se esconde. Então tem aqueles que dão para as crianças esconderem, tem aqueles que escondem para as crianças depois acharem, e etc, etc, tudo bem. Isso tudo é um costume louvado e louvável para a noite do Seder. É uma forma de manter as crianças acordadas. Esse é o principal motivo para isso. Por que se quebra a matzá? Por quê? Existem alguns motivos. O motivo principal é que na noite do Seder a matzá é chamada pela Torá Lechem Oni, pão da pobreza. Pobres geralmente não têm um pão inteiro. Eles têm pedaços. Então nós temos também pedaços. Além de que, também o pobre, quando já tem um pão, o que ele faz? Tem que racionar. Então ele pega agora um pedaço para agora, outro pedaço, guarda para depois. A gente faz a mesma coisa com a matzá. Isso também vem lembrar o pacto entre as partes com Abraham Avinu, vem lembrar também a abertura do mar. Então existem vários motivos e outros por que se quebra a matzá. O aficomano é guardado, é uma forma também, tanto para as crianças perguntarem, já está guardando a matzá? Nem comemos, já vai guardar a matzá? Então, assim a criança fica com mais uma curiosidade. E também para que as pessoas não venham a comer por engano toda a matzá e depois não sobra a ficomana. Então você já guarda a ficomana, está lá guardadinho. Podemos agora comer o que está na mesa. E a ficomana está guardada, não tem perigo de falhar e de se esquecer. Na página 32, 33, também tem embaixo, costume interessante que principalmente os sefaradim fazem, mas um costume bonito, que se coloca a matzá, depois de embrulhar, coloca em cima do ombro do condutor do seder, e as pessoas ele fala um versículo da Torá, que o restante das matzot, naquela noite, antes de sair do Egito, eles juntaram, porque eles levaram com eles, eles fizeram conforme as palavras do Moshe, e se pergunta para ele, de onde você vem? Ele diz, do Egito. E para onde você está indo? Para Yerushalayim, e todo mundo fala brevemente em nossos dias. Como nós falamos antes sobre o costume das crianças de esconder a matzah, o correto é não falar roubar matzah. Não estamos ensinando de forma alguma a criança a roubar. E sim, é para esconder. Mas tem que também instruir as crianças onde vai esconder essa matzah. É matzah, é comida, é de Pesach, então não se pode esconder em qualquer lugar. Logicamente que não se pode colocar alimentos no toalete, não se pode colocar alimentos debaixo da cama, e, bom, no chão não precisa se dizer, eu espero, não sei, na nossa geração vai saber, acho que é bom relembrar, e logicamente, por ser de Pesach também, cuidado onde você vai enfiar, depois a gente vai botar isso na mesa do seder, vai comer, então cuidado onde coloca. E o que mais? Ah, sim, se não tem crianças no seder, ou sei lá, então o próprio condutor do seder esconde, não tem nenhum problema. Existe um conceito, até uma dica na Torá, está escrito lá, o shmartem et hamatzot, não guardar as matzot. Por isso tem que ser matzah shmurah e assim por diante. Então, o shmartem, guardar. Estou fazendo isso, guardando a matzah. Então você guarda em algum lugar. E dessa forma, terminamos o Yachat. Estamos prontos para a próxima fase, se Deus quiser, amanhã, que é o Magid, a narrar sobre o êxodo do Egito.